todos e muito obrigado pela vossa presença. A sessão plenária terminou mesmo agora e por isso é que o colóquio também só agora pode começar. Eu queria cumprimentar o Grupo Parlamentar de Amizade Portugal-Canadá pela iniciativa da realização deste colóquio. Queria cumprimentar também o Comendador Manuel da Costa, que é um representante ativíssimo da comunidade portuguesa residente no Canadá, em particular em Toronto, e a alma da organização destas comemorações dos 70 anos da chegada dos chamados pioneiros, de um conjunto muito importante de migrantes portugueses que se estabeleceram e às suas famílias no Canadá e fazem hoje parte do coração da comunidade luso-canadiana residente nesse país. Nós temos praticamente 500 mil de pessoas de nacionalidade, cidadania ou origem portuguesa que vivem no Canadá. 12 delas, mais de uma dezena, ocupam hoje lugares muito importantes nas instituições políticas canadianas, desde logo no Parlamento Federal, mas também em várias instituições provinciais, em vários municípios, e na comunidade portuguesa é muito vibrante, mantém uma vinculação muito forte às suas origens, ao mesmo tempo que manifesta um elevadíssimo nível de integração na sociedade canadiana. Queria relevar especificamente o papel das mulheres migrantes portuguesas na comunidade luso-canadiana. Algumas das personalidades com responsabilidades institucionais mais elevadas no Canadá neste momento, desde logo a posição de vice-presidente da Câmara Baixa do Parlamento Federal canadiano, ou atual vice-presidente da Câmara, ou vice-presidência da Câmara Municipal de Toronto, são mulheres. E alguns dos testemunhos que várias delas fizeram para este livro, que recomendo vivamente a todos, organizado pela professora Aida Batista e que tem o belíssimo nome de Menina e Moça Me Levaram, mostrando assim como a nossa experiência de mobilidade internacional pode evocar a cultura portuguesa desde o século XV e as viagens portuguesas desde antes do século XV, os testemunhos, designadamente da Ana Bailão e de outras, neste livro são muito interessantes porque são testemunhos vividos dos processos de saída, de integração, de acolhimento, mas também de ligação profunda a Portugal. Os países têm relações que vivem muito de pontes e as comunidades migrantes, os nacionais de um país que vivem noutro e reciprocamente são as mais robustas destas pontes. E por isso mesmo agradeço a participação de todos, em particular dos oradores que nos honram neste colóquio. Eu pessoalmente terei daqui a uns tempos outro compromisso e, portanto, sairei, mas falo-ei com a discreção necessária para não causar nenhuma perturbação aos trabalhos deste colóquio. Passaria a palavra agora ao Sr. Deputado Ricardo Batista Leite, na sua qualidade de Presidente do Grupo Parlamentar de Amizade Portugal-Canadá. Faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente da Assembleia da República, Sr. Deputado Augusto Santos Silva. Agradecemos muito a disponibilidade, que ainda para mais tem a dupla condição, não só como Presidente da nossa Assembleia da República, mas também que tendo sido eleito pelo círculo das nossas comunidades e por isso mesmo um significado muito especial pela sua presença e apoio constante a este Grupo Parlamentar de Amizade. Agradecer a presença do Sr. Comendador Manuel da Costa na qualidade de Presidente da Comissão Organizadora dos 70 anos, que já foi aqui mencionado. É uma honra tê-lo aqui na Casa da Democracia, em Lisboa, na Assembleia da República. Agradecer também que esteve presente connosco a Senhora Embaixadora do Canadá, Élise Racicot, mas que infelizmente acabou por ter que sair, mas ficou também na sua presença o Sr. Conselheiro Jeffrey Heaton, que agradeço muito a disponibilidade para aqui estar, e também agradecer à distância, mas sempre próximo de nós, o Sr. Embaixador de Portugal em Ottawa, via videoconferência, o Sr. Embaixador António Leão Rocha, que pacientemente aguardou para poder participar, como todos aqueles que se dirigiram hoje aqui. Agradecer, portanto, a todos também por essa paciência, pelo fim dos trabalhos parlamentares. E, sem mais demoras, queria dar a palavra ao Sr. Comendador Manuela Costa, enquanto Presidente da Comissão Organizadora dos 70 anos da chegada dos pioneiros portugueses ao Canadá.
Muito obrigado. É realmente um privilégio estar nesta casa. Quero agradecer outra vez ao Sr. Augusto Santos Silva, Presidente da Assembleia da República, Sr. Elise Racicon, Sr. Jeffrey Eaton, Sr. António Leão Rocha, Embaixador de Portugal em Ottawa, e, como não podia ser o último, mas tenho que dizer um grande obrigado ao Sr. Ricardo Batista Leite, Presidente Parlamentar da Amizade Portugal-Canadá. E esta Amizade Portugal-Canadá já começou há muitos anos, mas eu penso que é uma amizade que se deve manter e manter por sempre, porque a nossa presença no Canadá e em muitas partes do estrangeiro, às vezes sentimos um pouco sozinhos com o que diz respeito à comunicação com o nosso governo, e por isso é muito importante que hajam estas interrelações para que nós possamos comunicar o que sentimos. Eu costumo não ler as palavras que tenho a dizer, mas hoje vou as ler, que é para não demorar muito tempo o que tenho a dizer. Como eu comecei, é um privilégio estar com vocês nesta casa que representa o coração da democracia portuguesa e a voz de todos os portugueses espalhados por o mundo. Esta oportunidade de representar a comitiva organizadora das celebrações dos heróis portugueses que chegaram ao Canadá há 70 anos é uma honra para mim e todos os portugueses no Canadá. Aqueles que, como muitos outros imigrantes, sofreram o desgosto do abandono da sua pátria, merecem o nosso carinho e o nosso respeito. Patriotism and freedom don't always go hand in hand, and forced migration due to mental or social imprisonment creates a void in our spirits and our loyalty to country, forcing an identity change and the embracement of a second home to the country who opened its doors to often desperate and poor. Immigrants are a special breed of people. Their bodies may leave their motherland, but their soul remains in their place of birth, causing bouts of anxiety and feelings of betrayal of their country of birth. 7 years ago, as the first immigrants boarded Saturnia, turning their backs on families and country, confusion and uncertainty about their destination filled their hearts with hope and pain. The comforting aspect was that they were traveling to Canada, a country which had the reputation of embracing new people with dignity. The hardened hands of the Portuguese were needed to till the farms, build railways, and work the mines. They were not received at Pier 21 in Halifax with welcoming trumpets blaring, but with inspections of the crevices in their hands and then sent off to places unknown to give Canada the hard labor they needed. In the spirit of the Portuguese, of true Portuguese, and with humble courage, they accepted the challenge before them and integrated to contribute to build the country that Canada is today. My trip was 53 years ago from a small fishing village called Castelo Neiva. I thank Canada every day for giving me the opportunity to be a citizen and to give and to live in freedom, flourishing, achieving the chosen tasks to make myself and Canada better. Quero felicitar Portugal e o povo português por o país que têm vindo a reconstruir. 1975 criou um ambiente de esperança e o país renasceu. E é com muito carinho que posso pronunciar, ter orgulho de dizer que sou Portuguese Canadian. A minha cultura e tradições nunca me deixaram, mas agora também tenho a terra que me toca nas solas dos pés. Quando aqueles que têm o privilégio de falar na representação do seu povo, de todo o mundo português, se esquecerem da responsabilidade que têm para todos os portugueses e gente comum, vão visitar fora do país um imigrante que sofreu e lutou para realizar o sonho de voltar à sua pátria. Eu sou um desses. Levou-me muitos anos abraçar Portugal outra vez de uma forma de carinho, amizade e com o sangue português por causa da forma que eu deixei este país. Às vezes as mágoas levam tempo a curar, mas as minhas estão curadas e o respeito por este país que eu tenho hoje nunca podia ter sido acumulado se eu vivesse em Portugal, só viver fora do país. Porque muitos realmente não compreendem o que é ser português e ter amizade por Portugal vivendo cá dentro. E é um privilégio então estar nesta Casa de Democracia dizendo essas palavras e agradecer a vossos senhores todos por estarem cá e ouvir e pensarem às vezes mais nos imigrantes que lá estão, que são portugueses como vocês e que vivem para voltar à sua terra. Por isso, muito obrigado a todos.
Muito obrigado, Sr. Comendador, pelas palavras. Eu queria pedir uma salva de palmas também pela Dona Cristina da Costa, sua esposa, sem a qual não teria feito este percurso, certamente também. E depois destas palavras tão marcantes, vou passar a palavra àqueles que são os representantes formais e diplomáticos, aproveitando também para cumprimentar o corpo diplomático hoje aqui presente, ao conselheiro da Embaixada do Canadá, o Jeffrey Heaton, que, a quem eu transmiti que poderia falar em inglês, naturalmente, ainda para mais, foi chamado à última da hora para falar, mas insiste que gostaria de falar em português, o que muito agradecemos em nome da Assembleia da República. A palavra é sua. Muito obrigado.
Muito obrigado, deputado, presidente do Grupo Parlamentar, presidente Santos Silva, comendador da Costa, embaixador António Rocha, em Ottawa, deputados e deputadas, membros do corpo diplomático, amigos e amigas. É uma honra participar nesta cerimônia hoje para celebrar as contribuições dos portugueses no Canadá desde os últimos 70 anos. Mas também conhecemos todos a história do Portugal, desenvolvimento e as ligações com o Canadá muito mais cedo, desde mais cedo do que 1500 exploradores portugueses na costa leste do Canadá, de Terra Nova e de Labrador, que tem nome inspirada do descobridor, Labrador. Também temos nomes de lugares inspirados dos primeiros descobridores portugueses, como Portugal Cove, Bahia de Fundy, Bay of Fundy, e outros lugares no leste do Canadá que demonstra a história muito mais longa. Também lembramos todos no Canadá a Frota Branca, a frota branca portuguesa na costa de Terra Nova, que foi uma grande, tinha um grande impacto na província, sobretudo de Terra Nova, mas também para todos os canadianos. Acho que a comunidade portuguesa no Canadá é muito importante agora, e os portugueses contribuíram muito ao desenvolvimento canadiano no sentido econômico, mas também no sentido político, social, cultural, de esporte. Em todas as áreas de cultura e vida canadiana, agora podemos identificar pessoas com antecedências portuguesas que estão a destacar-se. E isto é testemunho à importância da comunidade portuguesa no Canadá de hoje. E se pensamos da história do Canadá, que só tem um bocadinho mais de 150 anos, 70 anos de portugueses contribuíram nesta história, é significativo. E esta comunidade de 500 mil lusodescendentes no Canadá faz uma grande parte da nossa identidade canadiana agora. Agora estamos a trabalhar no futuro da relação e temos muitas ligações interpessoais e culturais, mas também económicas. Eu aprendi hoje que nos últimos 6 anos depois da instituição do acordo de livre comércio Canadá-União Europeia, que o comércio bilateral aumentou de 239% em 6 anos. Eu fui muito espantado deste número, mas é uma demonstração da profundidade da ligação econômica que está a continuar a crescer. E também cooperamos em termos de outros temas em áreas comuns, como mudanças climáticas, os oceanos e os valores partilhados em termos de multilateralismo e como parceiros no NATO. Então, Canadá e Portugal temos uma história muito profunda e temos um futuro muito promissor. E agradeço a todos vocês aqui hoje para vossas contribuições nesta relação bilateral produtiva e queremos continuar com vosso apoio no futuro. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Conselheiro. E sem mais demoras, passo a palavra ao senhor, a partir de Ottawa, ao nosso embaixador, o Sr. Embaixador António Leão Rocha. Tem a palavra.
Muito obrigado. Sr. Presidente da Assembleia da República, daqui não sei se ainda se encontra na sala, não consigo controlar.
Confirma a presença do Sr. Presidente.
Então, de todas as formas, por ele começaria sempre, Sr. Presidente da Assembleia da República, Sr. Presidente do Grupo Parlamentar de Amizade, deputado Dr. Ricardo Batista Leite, Sr. Presidente da Comissão Organizadora dos 70 anos da chegada dos pioneiros portugueses ao Canadá, Sr. Ministro Conselheiro da Embaixada do Canadá em Lisboa, boa tarde a todos. Muito obrigado por este convite para colaborar nesta tão simbólica quanto importante iniciativa institucional. Acho que é um momento importante para todos nós e para as relações entre Portugal e o Canadá. De facto, os anos de 2022 e 2023 penso que são especialmente marcantes para a relação entre Portugal e o Canadá e muito especiais para todos aqueles, portugueses mas não só, que têm laços familiares ou raízes em ambos os países. Em primeiro lugar, e permitam que não seja este o ponto central do colóquio de hoje, mas que o refira também, enquanto aliados e parceiros, estamos neste momento postos à prova na ajuda à Ucrânia a resistir à brutal invasão russa. Esse é, em primeiro lugar, um ponto importante do nosso relacionamento multilateral, mas também bilateral. Em segundo lugar, no contexto da efeméride que se começou a celebrar no ano passado, mas que se prolonga por 2023, assinalando o 70º aniversário do estabelecimento de relações diplomáticas entre os dois países. Finalmente, já este ano, a partir de 13 de maio em particular, quando a data em que aportou o navio Saturnia em Halifax, assinalamos em conjunto os 70 anos, como o Sr. Comendador Manuel da Costa referiu, dos pioneiros, ou seja, o início da imigração oficial portuguesa para o Canadá, com a chegada desse primeiro significativo grupo de imigrantes. Faz menos de um ano após o início oficial de funções, das minhas funções aqui no Canadá, menos do que eu só mesmo, a minha estimadíssima colega em Lisboa, a embaixadora Elise Racicot, quem saúdo, embora saiba que teve que se ausentar e não estará connosco. Dois meses após a minha chegada à Ottawa, em abril de 2022, em junho de 2022, tive a honra e o prazer de acompanhar o Sr. Presidente da Assembleia da República, Dr. Augusto Santos Silva, na visita oficial que realizou este país, contextualizada nas comemorações do 10 de junho, próximo dessa data, e incluindo, portanto, comemorações em diferentes cidades do nosso Dia Nacional, mas que também foi enquadrada no 70º aniversário das nossas relações diplomáticas, como, aliás, o Sr. Presidente da Assembleia da República sublinhou em diversas oportunidades públicas e também em muitos encontros e contactos oficiais que manteve. Que melhor ocasião e mais privilegiada poderia desejar para ter o primeiro contacto e a primeira aproximação à nossa comunidade de Toronto, de Montreal e de Ottawa, que foram as cidades em que o Sr. Presidente da Assembleia da República e a delegação estiveram a visitar. Nesse sentido, será inesquecível, pelo menos para mim, o que representa a mobilização popular, será também certamente para o Sr. Presidente da Assembleia da República, e envolvimento político, a Portuguese Parade de Toronto. Desde então, pude, entretanto, reconhecer e estabelecer contactos, num contexto mais personalizado, com as comunidades portuguesas residentes, para já, nas quatro principais cidades ou áreas consulares do Canadá, Toronto, Montreal, Vancouver e Ottawa, e conviver com uma boa parte do seu movimento associativo nas suas diversas e representativas expressões institucionais, saber quais os principais desafios enfrentados no período de pós-pandemia e quais as perspectivas de futuro imediato que se apresentaram. Uma constatação muito gratificante, o seu vigor, a sua integração na diversidade que faz do Canadá o país especial que se conhece, o seu ativismo, inclusivamente no campo da política, como o Sr. Presidente da Assembleia da República já teve a ocasião de mencionar, que está representada ao nível federal no Parlamento e também nas províncias e municipalidades, aqui incluindo em vários executivos. Ao mesmo tempo, o seu rejuvenescimento permanente, mesmo que pontualmente pareça não haver a continuidade geracional desejada para certas tradições, dúvidas que se escutam em alguns setores. Mas repito, pontualmente, se realmente se dá esse caso. Estou longe ainda de ter podido conhecer e constatar em toda a sua extensão, a comunidade portuguesa do Canadá, que se encontra presente por quase todo o país, mais em algumas províncias do que noutras, sabemos disso, mas ativa sempre e bem notada e reconhecida a todos os níveis, entre as autoridades e os interlocutores institucionais ou informais canadianos, como o Sr. Ministro Conselheiro teve a ocasião de referir. O Censo Populacional do Canadá de 2021, comparativamente com o anterior, que é de 2016, aponta numericamente para um ligeiro decréscimo dos portugueses residentes neste país. Ou seja, aqueles que se identificaram nesse inquérito como portugueses, ponho entre aspas, evidentemente, passaram de cerca de 500 mil em 2016 para cerca de 449 mil, para ser preciso, 448.305. Este diferencial, em averiguações que tenho feito, atribuo, mas posso estar enganado, a dois fatores. Ao regresso pontual a Portugal de alguns compatriotas canadianos que, entretanto, se reformaram, mas, principalmente, ao render de geração, a terceira ou mesmo a quarta, quando uma boa parte desses jovens são, não obstante o apego ao país de origem de seus pais e avós, não se identificam como portugueses, para efeito, obviamente, de um censo populacional. Mas vejamos os principais resultados do censo, o censo de 2021, obviamente, quando a população do Canadá era, em 2021, 3.292.355 habitantes. Dos cerca de 449 mil canadianos de origem portuguesa, perto de 228 mil são homens e 225 mil são mulheres. Há mais ou menos um equilíbrio, enfim, não é exatamente um equilíbrio perfeito, mas quase. Do total de portugueses, entre aspas, perto de 129 mil indicam terem nascido ainda em Portugal e desses que nasceram ainda em Portugal, há 69 mil homens e 66 mil mulheres. Um número um pouco mais aproximado. Ou seja, 319.510 do total identitário, entre aspas, dois terços já não terão nascido em terras lusas. É normal. Uma imigração que comemora já o seu 70º aniversário, parece-me óbvio que assim tenha que ser. No censo de 2021, contrariamente ao que ocorria com o 2016, Portugal já não figura entre os principais destinos de imigrantes para este país, isto é, entre 2016 e essa data, ou seja, 2021, embora saibamos que essa imigração tenha continuado numa escala bem menor comparativamente ao fluxo migratório para o Canadá de outras proveniências. E parece-me que é essa a razão principal, o facto de Portugal não constar entre países que enviam imigrantes para este. Há 240.680 pessoas que indicam falar a língua portuguesa como primeira língua, havendo ainda 48.450 pessoas que comunicaram ter nascido no Brasil. Portanto, desses 118 mil reconhecem, deste total, 118 mil reconhecem tratar-se da língua portuguesa, da língua falada em casa, e para 6.970 é também a língua utilizada no local de trabalho, o que é de facto um número impressionante, 6.970 pessoas que falam português no seu local de trabalho no Canadá. Este é um retrato assim muito sumário, que estabelece um certo perfil da nossa comunidade neste país a partir de 2021. E como, para lá dele, podemos caracterizar a comunidade portuguesa no Canadá? Creio que a Parada Portuguesa de Toronto é um excelente espelho da nossa comunidade, não só naquela cidade, mas também mais generalizadamente no Canadá. Isto a partir da minha observação in loco das quatro áreas consulares principais que referi anteriormente. Quando a presenciamos, qual é o primeiro aspecto que se destaca? Para mim, a mobilização impressionante que ela envolve. Em 2022, nessa parada, sabemos que não assistimos à sua máxima expressão, pois, como nos explicaram na altura, muitas pessoas, o Sr. Presidente da Assembleia da República recordar-se-á também, devido ao período extenso de pós-pandemia, muitas pessoas e, sobretudo, associações ainda não estavam totalmente preparadas para retomar esse tipo de atividade. A seguir à capacidade de mobilização, o outro elemento que também é muito evidente na parada é que aquela não se restringe apenas aos cidadãos de origem ou com laços em Portugal, mas movimenta muitíssimos canadianos que não têm qualquer elo familiar ou afetivo com o nosso país. O que nos revela então esse interesse e presença, para mim, a consumada integração dos portugueses numa comunidade nacional mais vasta, que é a canadiana. Com a sua pujança, verificamos também a vibrante e forte diversidade regional que se espalha no associativismo. Uma boa parte dele, aliás, composto de associações que representam as diferentes regiões portuguesas do continente e as autónomas dos Açores, com grande presença neste país, como todos sabemos, mas também da Madeira. Mas, de igual modo, o dinamismo associativo plasma ainda as suas várias componentes, como sejam as manifestações artísticas, as diferentes culturas populares e a centralidade desportiva de que foi feita a sociedade portuguesa, não faltando também, como bem sabemos, quando se trata do solitário clubismo, o futebol, esse exemplo que se vive apaixonadamente no nosso país. A embaixada está associada a estas comemorações, como não podia deixar de ser, tratando-se de uma efeméride tão especial e singular para o nosso país, para a comunidade portuguesa que reside no Canadá e para as relações bilaterais entre os dois países. Se bem que os dias 13 e 14 de maio serão os momentos altos no Canadá para assinalar o evento, o mesmo será celebrado durante todo o ano corrente por todos os centros urbanos ou rurais onde se encontram compatriotas no Canadá, tal como pela Embaixada e pelas autoridades portuguesas que se deslocam a este país. Abrimos hoje, de facto, institucionalmente, essas comemorações, o que muito me apraz registar. A nossa comunidade, de uma forma muito especial, marca e projeta o relacionamento bilateral entre o Canadá e Portugal. É verdade que somos aliados, para além dela. Somos parceiros associados em muitos domínios políticos internacionais, por nos identificarmos com os mesmos valores e princípios e partilharmos os mesmos objetivos do Canadá. Não é menos verdade, porém, que a nossa proximidade e amizade advém em grande medida da presença desse significativo número de portugueses e lusodescendentes que compõem a sociedade canadiana, um exemplo, já que repito, de integração, diversidade e convivência. Quando em Portugal olhamos para a nossa ligação com o Canadá, não a vemos apenas como um país aliado e amigo, portanto, mas como um país que contém um pouco de Portugal na sua cultura, na sua forma de estar, na sua natureza. É então um aliado muito especial, pelo menos vejo assim. Um aliado que, na sua essência, se reveste de muitas outras almas, tal como a nossa. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Embaixador. Apenas umas palavras da minha parte enquanto Presidente do Grupo Parlamentar de Amizade Portugal-Canadá, começando por cumprimentar novamente o Sr. Presidente da Assembleia da República, Augusto Santos Silva, e na sua pessoa cumprimentar todos os presentes. Tenho que agradecer de forma muito especial, naturalmente, ao Sr. Comendador, por ter facilitado também a organização deste momento, aos serviços da Assembleia, nomeadamente à Dra. Júlia Almeida, aos colegas do Grupo Parlamentar de Amizade, em particular também tenho que o fazer, e os colegas compreenderam ao deputado Miguel Iglesias, que teve aqui um papel instrumental na organização, e cumprimentar, no fundo, todos os colegas, senhoras e senhores deputados, decidiram associar a este momento tão relevante. Eu confesso que, do ponto de vista pessoal, é um momento particularmente marcante, por várias razões. Eu, tal como o Sr. Deputado Miguel Iglesias, partilhamos esta condição da dupla cidadania, de transportarmos dois passaportes quando viajamos, o passaporte português e o passaporte canadiano. E nasci, fui criado, estudei, sou muito daquilo que sou hoje, fruto daquilo que foi a minha educação, como também canadiano, nascido e criado na cidade de Toronto. E a circunstância da minha presença no Canadá resultou da deslocação dos meus pais, como tantos outros, na altura, no pós-25 de Abril, muitos jovens, eram jovens estudantes universitários em Luanda, e que, como tantas famílias que se viram forçadas a deixar tudo para trás, o meu pai com 20, a minha mãe com 18, o meu avô obrigava a minha mãe a estar casada, senão tinha que ir com o meu avô, e a minha mãe disse, então eu vou casar. E casou, e os dois decidiram partir a uma nova vida. E decidiram e acabaram em Toronto, porque havia pioneiros já por lá que conheciam, familiares, que os atraíram para lá. Ainda estão juntos hoje, tantos anos depois, portanto a coisa resultou. No Canadá, estudantes universitários viram-se como empregados fabris, trabalharam numa fábrica de automóveis, de assentos de automóveis. Minha mãe ficou a trabalhar, mesmo grávida da minha pessoa, enquanto o meu pai foi estudar, e depois do meu pai seguir a sua vida profissional, a minha mãe foi estudar. E enquanto fizeram isto, a Universidade de Toronto facultou a oportunidade de aprenderem a língua inglesa e foram totalmente acolhidos como parte do país. Ao mesmo tempo, integraram-se na comunidade portuguesa e, como o Sr. Comendador Manuel da Costa diz, nunca sentimos tanta falta do nosso país como estando fora dele. Nunca vivi, como português, o dia 10 de junho, como vivi às vezes que vivi em Toronto, no Canadá. E esse laço emocional, esse sentir-se português estando longe de Portugal, é algo que é transversal a todos os portugueses. Não conheço nenhum que não sinta a saudade. E este Grupo Parlamentar de Amizade é por isso muito especial, porque reflete não só as relações económicas tão importantes, e que este Grupo Parlamentar de Amizade teve papel importante na aprovação e na construção do Acordo de Comércio Livre entre a Europa e o Canadá, o Acordo CETA, e que há muito trabalho agora de avaliação e de melhoria, e também nas interações culturais, nas interações académicas, mas é nesse laço emocional, naquilo que nos liga, que liga os dois povos, que liga a nossa comunidade, que eu creio que assenta muito no nosso trabalho. Eu tenho quase 12 anos de vida parlamentar, irei suspender as minhas funções parlamentares no próximo mês de maio, e é difícil não me emocionar ter a bandeira portuguesa e canadiana atrás de mim neste momento. E, portanto, agradeço muito. Agradeço muito ao Sr. Presidente ter ficado mais tempo do que poderia, de acordo com a sua agenda. Agradeço muito ao Sr. Conselheiro, agradeço de forma muito especial ao Sr. Embaixador, também a Otava, e um agradecimento do fundo do coração ao Sr. Comendador, não só por estar aqui, mas pelas comemorações que está a liderar. 70 anos da chegada dos pioneiros é um marco que nos deve orgulhar a todos, e o Grupo Parlamentar da Amizade estará presente nessas comemorações em Toronto, com uma comitiva, da qual também fará parte o meu companheiro e colega deputado Francisco Pimentel, que irá assumir depois da minha suspensão as funções de Presidente do Grupo Parlamentar da Amizade. Agradeço-lhe também essa disponibilidade para continuar a carregar esta nossa bandeira em prol das relações de amizade entre os dois países. Agradeço muito a vossa presença e vamos terminar com um breve vídeo da autoria do seu Comendador Manuel da Costa, a marcar precisamente os 70 anos da chegada dos pioneiros portugueses ao Canadá. Muito obrigado. Viva o Canadá, viva Portugal. Está encerrada a sessão. Muito obrigado a todos. Uma boa noite.